Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Gustavo Finkler. Ele é instrumentista, compositor e músico gaúcho, mas vive em São Paulo. Fundador com a Renata Matar da Companhia Cabelo de Maria e do grupo Cuidado que Mancha. Ele é autor de A Mulher Gigante, A Família Sujo, O Natal de Natanael e também do livro que eu tenho aqui nas minhas mãos, que é a Maria Tereza e o Javali, que ele fez junto também com o grupo Cuidado que Mancha e que tem ilustrações da Renata Matar. Bom dia, Gustavo. Prazer em falar com você aqui.
Tudo bem?
Tudo bem. Então, lendo o livro, eu percebi que esse livro virou peça ou essa peça virou livro. Uhum. Eu queria saber de você o que veio primeiro, como é que foi que criou, que surgiu essa história. Como livro, ela tem uns toques super interessantes que a gente vai falar daqui a pouco.
Sim. A história surgiu primeiro, né? Mas a gente já no Cuidado que Mancha, a gente sempre escreve as histórias já pensando em levá-las para o palco, então já tem essa ideia inicial, mas o livro surgiu primeiro.
Uhum. E na verdade você também é músico e compositor e também gosta dos Beatles, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória de artista, afinal, até a publicação desses livros seus e a sua atuação nesses grupos de teatro.
Sim. O Cuidado que Mancha tem uma trajetória longa, assim, né? A gente fundou o Cuidado que Mancha em 98, e aí logo surgiu A Mulher Gigante, que foi o primeiro livro, e foi o primeiro livro de música para criança do Rio Grande do Sul. Até então nunca tinha sido lançado um livro. E aí, com o sucesso da Mulher Gigante por lá, a gente começou a trabalhar quase que exclusivamente para criança.
Uhum.
Quando eu vim morar em São Paulo, faz 8 anos, aí eu fundei com a Renata Matar a Companhia Cabelo de Maria, que faz música para criança também, mas também faz música para adulto. A gente trabalha muito com música regional brasileira. A Renata Matar tem uma pesquisa longa de cantos de trabalho, ela viajou o Brasil inteiro atrás de comunidades que ainda cantassem na lida ou que em algum momento tivessem cantado e ainda lembrassem daquelas cantigas.
Uhum.
E tem coisas realmente muito lindas. Então,
é um trabalho de pesquisa, então, dela?
É, um trabalho de pesquisa longo, assim, faz uns 15 anos que ela viaja o Brasil.
Nossa.
Mais atrás de canções de domínio público e em geral, assim, mas mais especificamente de cantos de trabalho mesmo.
Uhum.
Né? A gente ainda encontra, embora as máquinas estejam em quase
para
todo
tudo,
lugar,
né?
a gente ainda encontra comunidades que façam trabalho em mutirão.
Uhum.
E aí rola de cantarem ainda durante o trabalho.
Sim, a gente tem aqui em Minas as lavadeiras do Araçuaí, né?
Isso mesmo.
E que é do Rio Jequitinhonha também, que é Araçuaí, uma cidade lá na beira do Rio Jequitinhonha, que tem esse canto das lavadeiras já muito conhecido por aqui. Mas
sim,
pensar numa pesquisa dessa para o Brasil inteiro é uma coisa de louco, né? Porque o Brasil é imenso.
Isso é muito legal. Ela está conseguindo realizar um trabalho bem bonito. E em 97,
sim,
não, 2007, desculpa, o Sesc São Paulo convidou ela para gravar um CD com um canto de trabalho.
Uhum.
Então a gente lançou esse CD já com a Companhia Cabelo de Maria, que é do selo Sesc São Paulo. É um trabalho realmente encantador, assim. E no fim das contas é o CD mais vendido do selo Sesc. Isso
que
nos
bacana.
Deixa muito felizes.
Uhum. Assim. Que bacana, deu curiosidade de conhecer também.
Uhum.
E agora vamos falar da Maria Tereza e o Javali, que é um livro bem diferente, bem interessante, que já no início ele vai trazendo, entre aspas, um manual de sensações, né? Como
uhum.
é que esse livro foi pensado? Eu achei tão inusitado. Quando você já começa assim, esse livro que está nas suas mãos não é um filme, não vem com todas as imagens e com todos os sons da história. É claro, com trilha sonora. Esse livro também não é um CD de histórias. E aí vai, né? Seguindo.
E aí
então, é genial, porque parece inédito também isso, esse
sim,
tipo, né?
Eu quis fazer essa brincadeira de falar diretamente com o leitor, né?
Uhum.
Então tem a história rolando, mas de volta e meia eu corto a história para falar pessoalmente com o leitor. Isso acabou dando um toque interessante.
E não, né? É a rubrica do teatro que se usa normalmente, né? O dos roteiros de peças ou filmes e tal, não é.
Sim, então durante a peça também interrompo a história e trago o tempo todo eles para a vida real e dá uma quebra interessante, assim, uhum. Né? É uma geração muito do midiática, assim, né?
Sim, sim.
Então
hoje...
a internet, computador e televisão e tudo, então, e vem tudo pronto, né? Vem a imagem, vem o som, vem a música e tal, então eu pensei... É um livro, é diferente.
Uhum.
Então, é bom esclarecer que esse livro não vem pronto e que a gente tem que usar a imaginação também, mas que isso
como,
que é legal, né?
Como todos os livros, né?
Ele,
como aquela teoria do McLuhan, né? É um sentido de cada vez. É o rádio que tem o som, é o livro que tem ali o texto e a imagem, algumas, né, com ilustrações. A maioria dos livros normalmente não tem imagem, só os livros infantis,
sim,
né? É um sentido só. E o resto fica por conta da gente, né?
É,
por conta
claro.
De quem está absorvendo aquilo ou compartilhando aquilo, né?
E tu sabe que no Cuidado que Mancha a gente trabalha, na verdade, com rádio teatro, né?
Que bacana!
É, então a gente faz assim, por exemplo, sei lá, tem um ônibus na história. As crianças não veem o ônibus, mas elas ouvem o ônibus.
O ônibus está passando ali atrás, né?
Então, nas nossas peças também... Elas têm que imaginar, né?
Uhum.
Não vem prontinha a imagem ali e tal. É tudo feito com sonoplastia, com efeitos sonoros e tal.
Que bacana.
E isso acaba dando, como no livro, várias versões diferentes. Depois, conversando com as crianças, é legal de ver como cada uma imaginou do seu jeito a história que acabou de ver.
Claro, é o poder do livro também, né?
É, exatamente.
De que cada leitor tenha uma recepção diferente daquela mesma história.
Isso.
Gustavo, vamos contar um pouquinho para os nossos ouvintes a história dessa menina, a Maria Tereza, e esse javali que aparece na vida dela?
Sim, então, a Maria Tereza é uma menina que ela sempre gosta. Antes de dormir, o pai dela tem que contar uma história para ela, e ela adora um livro específico, que é o Javali Intrigante.
Uhum.
Então, o pai dela não aguenta mais, mas toda noite ela quer ouvir a mesma história, que é o Javali Intrigante. E de tanto pensar no javali e coisa e tal, um dia ela está sonhando e o javali sai do sonho para a realidade. Ele tropeça durante o sonho num criado mudo e acaba saindo do sonho, né?
Uhum,
e aí ela fica muito surpresa e tal, começa a conversar com o javali e ela quer que ele volte para o sonho para que ninguém perceba.
Aquela loucura que aconteceu, né? Na verdade, é isso.
É, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, ela já tá na hora de ir para a escola, então ela não pode mais dormir, não pode mais sonhar naquele momento, então ela acaba tendo que levar o javali para a escola, escondido, e esconde da mãe dela também, ela não quer que ninguém perceba o absurdo que aconteceu. Então, a aventura toda se dá a partir dessa história de como é que o javali vai voltar para o sonho, e como é que ela vai conseguir esconder o javali de todo mundo, uhum, durante o dia?
O javali é um bicho que aqui pelo Sudeste não tem muito, mas no Rio Grande do Sul ele é farto, né?
É um
bicho meio selvagem.
eu achei o nome sonoro também, Maria Tereza e o javali, me atraiu porque... Pela sonoridade do título, né?
Uhum, é ótimo. Tem aqui na página, a primeira página, né? Que você fala que a história, né? A história fala: o pai passa pela porta assoviando a canção Yellow Submarine e do ladinho tem a explicação do que é o Yellow Submarine. É uma música muito antiga, mas muito boa. É muito bom isso.
E sugiro que se a criança não sabe, também que peça para os pais, porque eles devem saber, né?
Sim, com certeza. E agora está rolando um revival de Beatles, né?
Sim,
tem muita gente regravando, tem covers dos Beatles.
É incrível o que eles conseguiram, né? É uma coisa realmente impressionante, assim... gerações e gerações e gerações. Agora meu filho tem 4 anos e é louco pelos Beatles também.
Sim.
Então, assim, eles, o que eles fizeram tem uma força impressionante que atravessa o tempo e que segue atingindo pessoas diferentes, com, né, com nacionalidades diferentes, educações diferentes, culturas diferentes, e segue tocando todo mundo. É impressionante a força daquilo ainda hoje.
Eles mudaram o mundo. 40
anos depois do fim deles.
Uhum. Eles têm quase 60 anos já, né? Que surgiram. É muito legal isso. E, bom, eu sou fã dos Beatles também, deu pra ver, né?
Ah.
Então, Gustavo, a peça ainda está em cartaz, está no repertório
de
vocês?
Sim, a gente segue. O Cuidado que Mancha trabalha de uma maneira que, assim, a gente cria as peças e elas seguem sempre em cartaz, assim, uhum. né? A gente nunca abandona um trabalho, assim, né? Então, a gente segue apresentando. A gente apresenta muito no SESC, aqui em São Paulo.
Sim.
E também em Porto Alegre, bastante, a gente tem um espaço lá em Porto Alegre, que é num centro cultural chamado Usina do Gasômetro.
Ah, que é um lugar maravilhoso, né?
É, legal lá. Uhum. A gente tem uma sala lá, então também os espetáculos estão sempre em cartaz lá na usina. E a gente apresenta, assim, aí pipocado, assim, pelo Brasil, esse trabalho.
Uhum. Que bacana, que bacana. E o livro pode tá também nas livrarias no Brasil inteiro, né?
Sim, está distribuído pela editora Projeto.
Uhum.
E tá no Brasil inteiro. Se não encontrar, pode pedir que vem.
Então, editoraprojeto.com.br.
Isso mesmo.
Gustavo, eu queria que você falasse um pouco também do trabalho de ilustração da Renata Mata.
Ah, então.
Tão genial.
A Renata tem muitas habilidades, assim, né? Ela canta incrivelmente bem, ela toca sanfona, e aí, desde sempre, assim, nos grupos que ela trabalhou, ela ficou responsável também pela parte do figurino e dos cenários e tal, então ela tem essa parte visual muito linda também.
Uhum.
Durante a gravidez, ela ficou, assim, ela teve que ficar, na verdade, 7 meses em repouso, assim, teve um probleminha na gravidez e ela ficou deitada.
Sim.
Nesse tempo, ela começou a pintar muito, assim, que era, na verdade, uma das únicas coisas que ela conseguia fazer.
É verdade.
Então, ela voltou, depois de um bom tempo sem pintar, e aí surgiu a possibilidade de publicar pela Projeto Maria Tereza e Javali, então acabou sendo um caminho natural. Convidei ela para ilustrar esse livro e eu adoro as ilustrações, assim.
Não.
Acho lindo o trabalho dela, muito sensível e com muita personalidade, assim, que é uma coisa difícil, né?
Sim.
Tu conseguir achar o teu caminho no meio de...
Oi, sua voz sumiu, Gustavo. Tá picando a conversa.
Ah,
bom,
desculpa.
Voltou agora. Não, é o telefone, coisas da...
Sim.
Da nossa telefonia brasileira. Mas vamos lá, voltou, tá tudo bem agora.
Então, eu tava falando do trabalho da Renata,
uhum.
né? Que até onde se ouviu?
Não, até falando que é da gravidez, né? Que ela foi
fazendo
e depois ela
começou a pintar muito e tal. Foi quando surgiu a possibilidade de editar pela
Projeto
da Maria Tereza Javali, então convidei ela e gosto muito do resultado, assim.
Uhum.
Acho que é um trabalho muito sensível, de muita qualidade e com muita personalidade, assim, isso que eu tava falando, de que é difícil tu conseguir achar o teu caminho no meio de tantos caminhos, né? Eu acho que ela conseguiu encontrar o dela.
Uhum. É isso mesmo. Agora, o que eu achei mesmo diferente nesse livro são essas sensações que você promove com o seu leitor. Isso eu achei genial. Parabéns. Muito bom.
É uma espécie de piada, assim, de tipo um manual de subir a escada, aquelas coisas que tem, né? Assim, então, aqui tu pode imaginar, já que não tem uma trilha sonora, então aqui tu pode imaginar uma trilha sonora de terror, porque vai acontecer uma coisa terrível a qualquer momento, e assim, né, conforme a história vai se desenvolvendo, eu vou sugerindo coisas pro leitor.
Então,
gostei também de fazer isso. É legal, assim, falar diretamente com o leitor, quebrar um pouco a história e falar diretamente com ele. É um tipo diferente, assim, porque normalmente é bom que a história flua, né?
Sim.
Mas ela é toda interrompida, mas assim, eu espero não ter estragado a história com essas interrupções.
Então, o que eu acho interessante, porque uma criança, quando está lendo esse livro aqui, pode ser para crianças bem pequenas, né?
Sim.
E a criança interrompe mesmo, né?
Sim.
E aí você chama o menino com a sensação que ele pode ter, o sentir, né? Quando o javali aparece, por exemplo, tem aqui, o senhor arrotou na minha cara, talvez seja melhor você não sentir o cheiro do arroto do javali.
É.
Aí ele fala, perdão, não precisa me chamar de senhor. Se um javali no meu sonho, eu me lembro, está fazendo o quê no meu quarto? Pois tinha acabado o suco no sonho e eu vim buscar mais. E aí, perdoe o javali, trata-se de um animal selvagem. Então você vai explicando também, né? Com a sensação genial.
Ah, que bom que gostou.
Gustavo Finkler, tomara que você venha por aqui, por Minas Gerais, com essa peça.
Então, a gente tá para ir para Belo Horizonte com um trabalho muito bonito também da Aline Cantia e do Chicó do Céu. São dois contadores de história. E eles acompanhavam o trabalho da gente e tal, e aí eles surgiu a oportunidade deles gravarem um CD e eu produzi esse CD para eles.
Que
eles
ótimo.
Vieram para São Paulo gravar e eu produzi esse CD para eles. E agora o CD tá para ser lançado.
Que bacana, a Aline tem um trabalho bem bacana, assim.
É, muito legal. Ela e o Chicó. É. E aí, então a gente tá para ir para Belo Horizonte, acho que, não sei se abril ou maio, eu e a Renata vamos lá para acompanhar o lançamento do CD.
Avisa pra gente, hein?
Estamos aqui. Deixar.
Então, e você tem mais livros para escrever aí, já pronto?
Então, eu tô escrevendo um livro agora, que foi a partir de um título que o Tomé deu. Às vezes, durante o show, quando a avó não pode cuidar, a gente chama uma moça que se chama Lu. E ele falou, a Lu Babá? Que soa quase como Ali Babá, né?
Sim, sim.
Então eu tô escrevendo a história da Ali Babá, a Lu Babá e os 40 ladrões.
Ah, que bacana. Muito bom.
É o próximo livro, o próximo lançamento.
Então, legal. Então a gente tá te esperando por aqui. Quando você vier, dá um toque pra gente falar aqui também na rádio, chamar os ouvintes.
Tá.
Parabéns por esse livro, é bem divertido. E sucesso aí na trajetória de vocês. Grande abraço.
Joia. Agradeço muito aí, bom dia pros ouvintes e até breve.
É isso aí. Um abraço.
Outro, tchau.
Tchau. Eu conversei com Gustavo Finkler. Ele é compositor, músico, instrumentista, trabalha com teatro. Ele é o autor do livro Maria Tereza e o Javali, um livro que ele fez também com o grupo Cuidado que Mancha, que tem ilustrações da Renata Matar. E o livro foi lançado e está circulando pela editora Projeto. Se você quiser, interessou, www.editoraprojeto.com.br, se não tiver na livraria que você frequenta.
Falando de livros.